Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 442. E aí, Ana Marcondes, tudo bem?
Oi, enviado do meu iPhone.
E a Lemaron, e aí, Alexandre, como tá?
Tudo bem, né, gente? Assim, eu acho que eu tô sempre olhando por cima dos ombros aqui pra ver se não tem ninguém atrás de mim.
Muito bem, ó, estamos aqui atendendo a inúmeros pedidos da nossa audiência.
E do Maron.
E Bebê Rena, vocês vão falar de Bebê Rena. É, também. Vocês vão falar de Bebê Rena, tem que falar. Enfim, a minissérie da Netflix que estreou no dia 11 de abril. Veio aí do nada, né? Ninguém viu aparecendo e de repente virou um fenômeno. Um fenômeno da audiência. Está lá uma das séries mais vistas do mundo neste momento, né? Continua no top 1 da Netflix ali desde que estreou. E nas redes sociais também, né, se comentando bastante.
Causando no mundo real.
É.
Causando no mundo real, exatamente. Então, está aí. Quem diz que a gente não atende os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, certo?
Certo.
Mas antes... Olha só, temos recadinhos aqui, temos aqueles de sempre, mas temos um recadinho especial, né, Ieda Marcondes?
Isso. Como a gente sempre grava de segunda, né? Mas esse episódio vai ao ar amanhã. Caso você esteja ouvindo hoje, é hoje, terça-feira. Então a gente queria deixar uns links, não, né? Pix, para vocês conseguirem doar pro pessoal lá do Sul. Eu tenho amigos lá do Sul e eu fico com o coração na mão, porque eu falo, se precisar de ajuda com alguma coisa, me avisa, mas eu não sei o que eu posso fazer daqui, né? Vou mandar meu jatinho para lá, né?
Isso, mas... tem gente... O aeroporto tá fechado, diz que chegar por terra também tá impossível,
pois é,
né?
Então, eu fico com o coração
na
mão.
Não dá para ir.
Mas, então a gente separou aqui, aliás, a gente não, o Guilherme Boulos separou aqui uma listinha de contatos para a gente poder ajudar. As agências do Correio estão recebendo doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e roupas. A gente tem as cozinhas solidárias, o Pix deles é enchentes@apoia.se. Você também pode ir na plataforma do Apoia-se, é apoia.se/enchentesrs. A gente tem um movimento
Cozinhas
sem
solidárias,
terra.
Aliás, eu recomendo o ano inteiro, hein? Você tem esse momento para ajudar, nesse caso aí dessa tragédia do Rio Grande do Sul, das enchentes, mas depois, quem puder ver o Apoia-se do Cozinhas Solidárias, pode fazer um apoio recorrente aí, que eles fazem um trabalho muito legal.
E a gente tem o Movimento Sem Terra também. Dá para contribuir doando pelo Instituto Brasileiro de Solidariedade. O Pix deles é 0935-2141-000148. Repetindo, 0935-2141-000148.
Tudo bem,
gente, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Manda. Vamos mandar dinheirinho pra ajudar a galera.
Fica aí.
Inclusive,
o serviço.
Eles estão precisando de água, hein, gente? Se vocês puderem mandar água pra eles, porque eles estão já com tudo fechando, né?
Perfeito. Isso aí lá vai nas agências dos Correios, né? Eles se encarregam de entregar. Muito bem, ó. Siga arroba cinemáticopod nas redes sociais. Deixa comentários pra gente nas nossas redes. Deixa comentários pra gente também no Spotify. E se você quiser ver a gente no YouTube, youtube.com/B9. Se inscreva aí no canal do B9 para você não perder os nossos vídeos. E também pode deixar comentários, né? No YouTube que a gente traz aqui. Comentários, por exemplo, de rivais, né? O último episódio que a gente gravou. O Everaldo GD assistiu o episódio e agora sim já me sinto pronto para assistir o filme no cinema. Olha só, o Everaldo é do tipo que não se importa com spoilers, né?
Adquiriu o letreiramento emocional para assistir o filme.
Muito Inclusive, bem. Tem gente falando pra gente falar com spoiler direto, que não se importa e tal. Mas tem gente que se importa, né, gente? Não
Exatamente.
Dá, né?
Eu sou um deles. O Thiago Campos falou sobre rivais. Nem os Correios entregariam mais o que tá por vir do que esse roteiro. Telegrafado demais. Me perdeu legal por isso. O Lucas Miguel Cunha Silva. Google, comer os churros do seu amigo na broderagem é considerado gay? Ótimo episódio, como sempre.
Come churros no sigilo.
Isso, exato. Comer os churros do amigo, muito bem. A Tata Conchon só falou assim: nossa, me deu muita vontade de assistir. O Lucas, 3123, maravilhosos. Vejo os filmes já pensando se vocês fizeram a crítica para ver depois. E por último, a Natália Melchioretto. É um filme que só poderia ser feito por um homem gay, os corpos, principalmente os masculinos e o técnico. Então, rivais...
E Shogun? Tem comentário?
Shogun, verdade. Fizemos episódio de Shogun. Vamos ver aqui.
Não, sendo que rivais foi o filme que eu vi a crítica... Uma pessoa mais jovem, né? Os críticos mais jovens. Críticos que estão no TikTok, no YouTube e tal. Mais empolgados. Empolgadíssimos, uhum. Assim, tipo, teve gente fazendo vídeos e vídeos e vídeos falando sobre rivais. Eu fiquei impressionado.
A Zendaya, né? A Zendaya é ímã de jovens.
Pois é. Ó, sobre Shogun, Mozilla, ansioso pra vocês falarem sobre Bebê Rena, estamos aqui. A ALNT7788. Maratonei a série ontem e gostei bastante. Que elenco e produção. A cena da Mariko em que ela manda real, eu só fiquei, ai, na cara não. E o Yabushige também foi um destaque pra mim. Yabushige também foi um destaque pra mim. Sobre o Natô, eu amo, mas porque a família da minha mãe gosta, sou bisneta de japoneses. Tanto que eu e meu irmão que fizemos a minha avó paterna apreciar também. Olha só, é verdade, a Nath Gruber falou, eu fiquei feliz demais com o momento Faustão no Braincast, mas também quero o meu momento Scorsese, é verdade, ela tava me cobrando porque ela pediu as duas coisas, ela falou, eu quero o momento Faustão e quero o momento Scorsese, então Nath, tá aqui, tá, o seu momento Scorsese, e ela falou, não vi a série, não tava animada, mas depois de ouvir vocês, repensei, vou dar uma chance. Beijos.
E detestou.
Exatamente. Tem um comentário aqui que me lembra que a Juju Oliveira falou, está muito mais para a série Roma, que acho perfeita, do que para Game of Thrones. É verdade. Eu acho uma boa comparação com...
Mas Roma tinha muito sexo, não tinha? Era
Cara,
muito sexo
é verdade.
Toda hora.
Tinha um pouco, mas tinha esse lance de que, eu não sei se era proposital ou se era as restrições orçamentárias, apesar de Roma, quando estreou, ter sido a série mais cara de todos os tempos, né? Que eles nunca tinham batalha de nada, eles sempre só falavam, vamos pra batalha! Aí corta a cena, não, volta os caras suados. Volta os caras ensanguentados e suados. Nossa, essa batalha foi difícil demais.
Era tenso, pra mim era orgia o tempo inteiro.
Game of Thrones começou assim, e aí depois o dinheiro veio, porque a série foi um mega sucesso, e aí começou a fazer as batalhas mais fora de série.
Isso, virava, tinha um episódio da batalha, né? Mas é verdade. No começo era só falado. Fomos lá, lutamos muito. É. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial. Mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro. Sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Muito bem, então é isso. Vamos lá para a pauta?
Pauta!
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 I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now.
You say this woman's stalking you?
Yeah, like 6 months maybe.
Why'd it take you so long to report it?
I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time.
Are any threatening towards you?
Yeah.
I wouldn't say that's particularly threatening.
There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you.
Got really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together?
So you're a comedian?
Sort of.
It's not going well.
So is that a question?
Somebody hurt you, didn't they? Who was it?
Martha, can you let go of my hand now, please? Martha, please let go!
Don't you dare!
Olha só, Bebê Rena é importante. Aliás, Bia Fiorotto não está aqui
Verdade.
Participando, mas ela gostaria muito, né? Ela está com questões, né, de saúde. Ela está bem, mas nesse momento ela não pode estar aqui. Eu não deveria estar rindo da situação da nossa querida amiga, mas é que ela tem feito ser bastante engraçada. Ela deixa mensagens no grupo e sai correndo. Ela deixou um recado muito importante. Ela fez aqui a pauta e falou que é importante a gente lembrar que a partir de agora, né, a gente vai falar sobre uma série que trata de violência sexual e emocional e as suas consequências psicológicas. A gente não vai dar detalhes gráficos aqui, né, apesar da série mostrar. E é bom dizer que se você é sensível ao tema, a gente recomenda aí cautela. E caso algum desses temas faça você ter pensamentos perturbadores que desencadeiem uma crise, busque atendimento imediato ligando no CVV 188, tá bom? Então, é isso. Ó, a série criada pelo Richard Gadd, ele é criador, roteirista e protagonista, é um escocês de 34 anos. Eu nunca tinha ouvido falar, vocês conheciam dele? Eu não sabia que era, inclusive, autobiográfica, né?
Esse é meio que o Big Break dele mesmo. Ele fez um especial de sketches chamado Fully Charged Videos, Teve alguns pequenos papéis e pontas de séries tipo BBC Comedy Feeds, Vicious, Click, Outlander, fez curtas e filmes pra
Outlander
TV.
Outlander é aquela série lá do... Se ele é escocês, né?
É britânico. E esse é o primeiro grande estouro dele. Ele fez roteiro pra TV também, incluindo episódio de Sex Education. Mas essa série, ela é uma mistura de duas peças que ele tinha feito. Isso é comum, né, lá no Reino Unido, porque a Phoebe Waller-Bridge também, Fleabag, era uma peça antes de virar uma série, né?
Mas então... é uma peça tipo...
É tipo um monólogo, era um grande monólogo que ele fazia.
Um stand-up.
A Fleabag também era
stand-up
assim.
Normal, né? Não é um stand-up normal, é um grande Eu acho mais pra monólogo do que pra stand-up, no sentido
essa
de ser
uma série,
coisa...
ela mistura duas peças, é uma chamada Monkey See, Monkey Do, que muita gente, inclusive, comparou com Nanette, da Hannah Gadsby. Que
Nanette, incrível, Nanette.
Que também
pesadaço,
é um stand-up,
né?
E aí ela subverte as expectativas,
isso,
né?
Isso, exatamente.
E por fim, a outra peça, que é Baby Reindeer mesmo. O comediante, ele foi mesmo perseguido por uma mulher por 4 anos e meio. De acordo com a reportagem da Forbes, foram mais de 4 mil e-mails, mais de 350 horas de recados na caixa postal, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook, 106 páginas de cartas e um monte de presentes. Nem a Xuxa recebeu tanto.
E tudo isso, sent from my iPhone. iPhone.
Gente, 350 horas de áudio. Se eu recebo um áudio de 30 segundos, eu já entro em pânico. Imagina 350 horas.
Então, e aí o problema que essa série gerou uma discussão sobre como essas histórias reais devem ou não ser retratadas. Porque os detetives de internet foram atrás de descobrir quem era a stalker dele na vida real. E ironicamente, se tornaram stalkers dela. Então, eles acusaram pessoas que não tinham nada a ver com a história, divulgaram o endereço, teve ameaça de processo, uma bagunça. O Ged mesmo teve de se pronunciar e falar para pararem de acusar as pessoas, mas não deu muito efeito. Ele disse também que a Marta da série é tão diferente da Marta da vida real que nem ela mesma se reconheceria. Só que outras vítimas da Marta da vida real reconheceram ela sim. Então, se por um lado a série está sendo super elogiada por tocar nesses temas que são tão complicados, especialmente para homem, por outro, estão falando que, de repente, ele não fez um trabalho tão bom assim para proteger a identidade dessa pessoa, que é mentalmente instável. Então, por mais que ela seja uma stalker e fez coisas erradas e tal, você não vai lá e começa a stalkear ela, né?
É que assim, isso vai cair em tudo quanto é obra de true crime, né? E outras coisas do tipo, né? Porque como que você conta essa história de maneira que você, né, acaba não caindo no...
Não, mas é diferente, né? Porque true crime, em geral, você está fazendo uma reportagem mais elaborada, mais longa, long form e o caramba 4. Aqui, ele criou uma ficção, ele até fala que essa é uma história real, que é uma coisa muito importante. As palavras têm poder, gente. Tipo assim, ele fala, essa é uma história real. Ele não fala que baseado numa história real, não sei o que lá. Então, assim, tipo, ele tá criando ficção. É óbvio que aquilo tudo não aconteceu do jeito que tá na série, entendeu? Então é importante lembrar disso, assim, tipo, quando ele faz isso, quando ele coloca nisso a roupagem da ficção, ele assume o controle dos acontecimentos de uma maneira que não é a mesma coisa que tem, que tá no enfim.
Mas assim, se o cara eu não fui atrás de ver, né, quem que é a pessoa real, mas se ele falou que ele tomou esse cuidado da Marta ser diferente da personagem, né, da pessoa, da vida real, aí eu não sei até que ponto é problema dele se o galera na internet é meio pirada,
não,
né?
Mas parece que ele não tomou tanto cuidado assim, porque as outras vítimas da Marta reconheceram. Falaram, essa aí é a Marta, é a fulana me stalkeou anos tal.
Não, imagina, Batman e Super-Homem também ficaram muito abalados com tudo isso. Que ele gritou Marta, fudeu, aí ficaram incomodados. É, gente, um probleminha a mais aí pra gente
Marta!
Levar em conta.
Tá bom, muito bem. Vamos lá, sinopse, né?
Sinopse oficial da Netflix. Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com a vida dos dois.
Muito bem, ó, a repercussão de Bebê Rena. 98% da crítica aprova lá no Rotten Tomatoes, versus 83% do público. No Letterboxd, a média 4.1 de 5. E no Metacritic, 88 de 100, tá? Então, super aprovada pela crítica e pelo público. Mas mais do que isso, né? A gente viu um sucesso de boca a boca, né? Por aí, eu não... Isso, como eu falei...
Inesperado.
Inesperado, não, não é?
E eu acho que nem o Netflix esperava o sucesso desse tamanho.
Nem, total. Porque
o próprio descuido deles de compliance aí, de tomar cuidado com a própria maneira, com a própria história, enfim, apresenta os personagens, é um pouco assim, eles não imaginavam que ia ser esse negócio. Eles estão acostumados,
acho que
eles
nem acham o criador. Vai ser uma série ali escondida, ninguém vai ver.
Então, isso, eu queria perguntar isso pra vocês, eu tava pensando nisso agora. Tá, Netflix jogou lá, foi no boca a boca, mas alguém falou, algum, sei lá, influenciador, alguém ficou pra série TikTok, crescendo dessa maneira?
Provavelmente.
TikTok.
Porque a série tem esse aspecto, além de ela tocar em temas muito pesados e, de certa forma, cringe, digamos assim. Então tem aquela coisa das pessoas compartilharem cenas e falar, ai, olha que esquisito e tal. Tem essa coisa, infelizmente, esse aspecto de tentar desvendar um mistério pra descobrir quem é essa mulher e quem é o outro cara depois, que a gente vai falar nos spoilers e tal. Então, infelizmente, tem esse aspecto altamente viral, digamos assim.
Sei, entendi. Bom, então, alguns números, né? 13 milhões de espectadores na primeira semana, quase dobrou na segunda semana, 22 milhões na segunda semana de lançamento aí na Netflix.
O que eu acho mais engraçado dessa série, e por motivos que a gente vai falar daqui a pouco, assim, como foi que as pessoas conseguiram assistir essa série inteira sem ter alguém dizendo pra elas que ia ser muito boa? Eu acho que tem uma coisa bizarra nisso, porque voltando aqui ao nosso grupo do Cinemático, se vocês lembram, eu fui assistir e eu ficava assim, não é possível, é insuportável essa série, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco enfim, as coisas acontecem e você fala, não, é legal, interessante mesmo e tal, e as coisas vão se vão fazendo mais sentido, entendeu? Então acho que é interessante pensar nisso.
Eu tava pesquisando Shogun em alguma lista de algum site gringo. E tava, acho que era tipo assim, a lista das melhores séries do ano até agora. E Shogun tava em segundo lugar e em primeiro tava Bebê Rena. Eu fiquei...
Caramba!
Que é isso? O que é Bebê Rena? Sabe onde tá isso?
Saquei.
Não tinha nem ouvido falar.
Aí antes de você assistir.
Fui atrás.
Antes
de você... Então eu já sabia que tava sendo elogiada e tal, mas agora também falar que é melhor que Shogun já é um exagero, né?
Eu acho que tem um lance que tem todo o burburinho, né, das redes sociais, né? Isso, as pessoas vão comentando no WhatsApp, você vê no TikTok, vê no Instagram. Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, colabora muito o ranking da Netflix ali, né? Você entrar e ver de surpresa um negócio ali. É normal você ver algumas coisas inesperadas, tipo Carinha de Anjo 2, né? Carrossel. Legal, a gente já sabe que isso existe, mas de repente, assim, uma série, uma minissérie, né, britânica, né? Veio do nada e tá ali em primeiro lugar direto, né?
Tem alguma coisa aí, né?
Você vê isso acontecer quando a Netflix bota nesses grandes nomes, né? Nesses grandes blockbusters que a Netflix bota divulgação, filme novo da Jennifer Aniston com Adam Sandler. Você vê, pula lá pra primeiro lugar direto, isso é normal. E a gente já sabe que não é grande coisa, né? Muitas vezes, só tá ali realmente pelo pacote do Star Power, né? Mas assim, algo mais independente, saltar para primeiro lugar direto, realmente chama atenção. E aí, é isso, né? Aí a galera também começa nos comentários. Vocês vão fazer Bebê Rena? Cara, mas que é isso, gente? O que vocês estão falando de Bebê Rena? E aí a coisa vai aumentando. Muito bem, vamos lá. Iana Marcondes, começa aí, sem spoilers, dando suas opiniões. Aliás, você também, uma das primeiras a assistir... e foi deixando algumas impressões lá no nosso grupo.
Então, tem uma coisa que eu até tava... Não sei nem... Eu não sabia nem se eu ia comentar, porque aqui na minha colinha eu anoto o que eu vou falar. E esse era um comentário que eu... foi uma coisa que eu pensei enquanto eu tava assistindo, mas que eu não sabia se eu devia falar ou não, mas vou falar, então. Acho que a primeiríssima coisa ali que já me deixou muito desconfortável foi o fato de ser uma mulher gorda. Porque... Não falando... Não tô querendo cancelar a minissérie, não é nada disso. É porque eu já tenho uma fobia gigantesca de alguém me achar remotamente parecida com a Kat Bates naquele Misery do Stephen King, sabe?
Uhum.
Então, Misery, que é, acabei de checar aqui, é Louca Obsessão no Brasil, né?
Isso, exato.
Então, aliás, é um filme ótimo, mas eu tenho quase que uma fobia de alguém me ver daquele jeito, de uma pessoa totalmente obcecada e de alguém tentar desesperadamente fugir de mim, sabe? Que eu até acabo compensando pro lado oposto, né? Eu acho que eu acabo sendo até fria e... Não demonstro interesse, porque a fobia é profunda, assim, sabe? Então, quando eu vi que era uma mulher gorda, que chega ali chorando, o cara tem pena, e no final ela se revela uma doida, isso eu acho que não é spoiler, porque é a premissa da série, né? Que ela vira uma stalker. Isso mexeu comigo, mas a série acabou levando pra outros lugares, né?
E eles reforçam isso bastante na filmagem, né, Ieda, que... tem que sempre mostrar, quase como se ela fosse uma figura, que é, né, porque ela é uma stalker e tal, mas esse aspecto aterrorizante, né, dela ser algo...
Inclusive, ela tá maquiada pra parecer mais velha, né, tem uma parte que ele fala assim, a gente não pode ficar junto porque a nossa diferença de idade é muito grande. Eu fiquei, que diferença de idade?
Que diferença porque de idade?
O cara, eu sei que ele tem, acho que 34 anos, né, que 34, a gente viu na pauta. Mas ele na série tá interpretando um cara de 20 e pouco.
Mas ele parece mais
desculpa,
velho.
Mas ele parece mais velho que eu. Eu faço 38 esse ano, ele parece mais velho que eu.
Parece.
Então eu fiquei, que diferença de idade, sabe? Mas ela também tá maquiada pra parecer... Você olha aqui, né, tem aquelas ruguinhas falsas, né, que a gente percebe que é de pó e tal. Uhum. Então ela tá com o cabelo destrambelhado. E isso é uma coisa, assim, que... Me incomodou um pouco, assim, não tô falando que, é por isso vocês não podem gostar da série. Não é isso, é uma coisa só não, que lógico. Mexeu comigo, sabe?
Por que a stalker não pode ser uma mulher padrão, né? Por que tem que ser?
Exatamente, porque aí seria agradável, né? Se fosse a Sharon Stone em Instinto Selvagem, verdade, aí beleza. Verdade. Mas como é uma mulher gorda, feia, mais velha, então, boa. Meu Deus, chama a polícia. Graças a Deus, a série ela não fica só nisso. Ela acaba, como vocês mesmos comentaram, né, no nosso grupinho, falando assim, nossa, os primeiros episódios estão péssimos, meu Deus, eu não sei se eu continuo assistindo e tal. Eu falei, continua, vai fundo. Porque no começo mesmo, a gente fica pensando, pô, esse cara é um banana. É a coisa mais fácil do mundo se livrar dessa mulher, gente. Ele continua alimentando.
Eu gostei dos primeiros episódios, mas é que
da raiva dele, né?
Isso, tô culpando a vítima total, gente. Pra onde que vai esse negócio?
Porque ele dá corda, né? Ele se sente bem com a devoção dela, né?
Isso.
E aí, se a série ficasse só nisso, realmente seria uma coisa incompleta. Mas como ela se desdobra depois pra explicar por que que ele age desse jeito, por que que ele tá ali tão concordando,
curtindo,
né? Com a situação,
né?
O tempo inteiro, né?
Isso aí.
E aí, a gente consegue entender o contexto dessa situação, e justamente porque ele não consegue terminar essa situação. E ele não consegue nem denunciar ela, porque ele já passou por uma situação parecida e não denunciou. Por que vai denunciar ela, sabe? Então, eu acho que são questões que são muito importantes, assim, principalmente para homem. Porque a gente... Raramente a gente vê como o homem consegue lidar com o trauma de uma forma saudável, né? E na própria série, ele acaba correndo pros braços da masculinidade tóxica. Ele vai lá com os amigos mais hétero bobões dele, que é pra desligar o cérebro e parar de sentir. E é um círculo que, de certa forma, ajuda e atrapalha. Porque num grupo de amigos daquele jeito, ninguém vai ficar discutindo sentimentos. Então você não cutuca a ferida, mas a ferida também continua lá. E não tem ninguém ali passando uma aguinha com sabão e colando band-aid, sabe? Tá ali. E é urgente que os homens aprendam a lidar com os próprios traumas, em vez de fingir que tá tudo bem, porque a sociedade tá colapsando por conta de meia dúzia de homens muito poderosos que deveriam estar fazendo terapia. E no lugar disso, estão tomando decisões que afetam milhões de pessoas. É, dito tudo isso, para mim não tem nada de revolucionário ali. Ele tem essa importância que é realmente urgente de discutir como o homem consegue lidar com os próprios sentimentos e se recuperar de um trauma sem deixar ele... Ah, simplesmente eu não vou nunca mais falar nesse assunto, sabe? Não, você vai ter que falar nesse assunto, senão você vai ficar doente, você vai ficar maluco. É, mas ali não tem nada... Por exemplo, Lost... Lost, de uma certa forma, também faz isso que a série fez. Ela apresenta uma situação e depois ela te dá um contexto daquele personagem para explicar por que, que a pessoa tá agindo daquele jeito, por que, que ela tem essas relações e tal. É, e uma série que, assim, aí mais parecida com temas também, uma série que parece muito com Bebê Rena, mas eu achei muito mais bem escrita e ousada, é I May Destroy You, da Michaela Coel.
Concordo plenamente.
Eu tenho dificuldade de pronunciar o sobrenome dela. Coel? Eu nunca sei, mas é a Michaela Coel. Então,
está no,
se você achou...
Da HBO, tá no Max, né? Quem quiser assistir. Se eu não me engano, tem episódio do Cinemático, hein? Que número 126, tá? De setembro de 2020. Exatamente, falamos sobre... Ó, eu, Livi Brandão, Lucas De Brito, Márcia Vaz e Yoga Mendonça. Olha só que episódio, hein? Então, procura aí no seu feed.
Então, se você achou Bebê Rena incrível, você tem de ir voando assistir a May Destroy You, porque é muito melhor e ela, assim, tem uma proposta que te deixa desconfortável o tempo todo e que vai sempre pro lado mais difícil, aquele lado que a gente não quer lidar. Então, o Bebê Rena eu achei, assim, ok, bacana, mas dá pra melhorar.
Boa. E você, Alê?
Eu acho... A gente falou sobre a série antes de eu assistir, eu demorei um pouco pra assistir a série. Eu, assim, tem coisas que eu só vou poder falar depois, por isso que os nossos ouvintes estão reclamando, isso. Que a gente tem que começar pelos spoilers. Mas assim, a história, a grande história, é uma boa história. É uma história legal, uma história interessante, uma história perturbadora. Legal. Acho que a gente tá de acordo com isso. Eu fiquei incomodado com o ritmo dos três primeiros episódios. Acho que os dois primeiros episódios eu gostei bastante. Eu tava de boa, tava indo bem no segundo episódio. O terceiro episódio, ele me dá uma matada. Porque tem uma regra não escrita das três coisas, né? Quando você vai uma, duas, a terceira, você geralmente é o punchline. Enfim. Tá escrito em algum lugar também, mas enfim. Na minha... me deu uma sensação de que, tipo assim, a coisa tava se esticando demais. E é uma coisa, assim, que foi me cansando, tipo assim... E isso acontece com outras séries que eu já vi na minha vida, que não tem o mesmo pedigree dessa agora. Eu parei de ver por causa disso, porque, assim, é mais do mesmo. Assim, pra onde esse negócio tá indo? Então, por isso que eu falei, assim, eu acho que é uma série que sem uma boa recomendação, eu te falo assim, cara, calma, as coisas vão fazer sentido. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente vê uma série... A gente tá interessado, a gente quer ver o que vai acontecer, mas se o negócio não pousar direito, você sai com um gosto amargo na boca, né? Se as coisas não não fizerem sentido em algum momento, eu não tô falando no sentido, McKenna, eu não estou tentando fazer sentido como um mistério se resolve. Não, é assim, as coisas se encaixarem dramaticamente, tá? As coisas dramaticamente fazendo sentido, você fica assim... Então, assim, eu acho que é uma série difícil. Eu acho que temos muitas questões importantes para discutir aí sobre a maneira como ele retrata certos personagens e até mesmo como ele retrata, como ao longo da série, ele retrata a sexualidade. Eu acho que tem questões muito complexas aí que estão... Eu gosto muito de falar sobre uma coisa que é assim, essa coisa da boa ficção saber a hora de ser específica e saber a hora de ser geral. Então, tem questões aí que são específicas e não gerais, mas que acabam... Isso vai fazer sentido depois, gente, eu prometo. Que nem a série. Que, uhum. que você fala assim, gente, tem um problema aí crucial nessa dramaturgia. Então, assim, eu acho que a soma geral da série... A série, eu acho que ela pousa muito bem. Eu acho que o último episódio... Eu gostei muito do último episódio. Mas eu acho que ela tem questões importantes que estão sendo endereçadas aí e que são meio incômodas e que estão descalibradas, assim. Essa coisa da maneira como ele retrata a própria Stalker, essa coisa, sabe? Coisas como ele vai falar de certos assuntos. Isso me incomodou um pouco e continua me incomodando. Mas eu acho que a soma geral é uma série... muito interessante, cativante, um personagem que tem humanidade de verdade e essencialmente é absolutamente imperfeito, e isso também é algo que me cativou na série. Mas realmente, mais que só spoiler, gente, não dá pra ir muito além.
Muito bem, vou falar rapidinho também pra gente pro... Fala aí.
Não, tava concordando justamente que spoiler mesmo que a gente tem que discutir. No caso dessa série.
Mas só pra dar minha opinião geral antes dos spoilers, eu também dei play sem saber do que se tratava, sabia que tinha um lance de Stalker, mas eu não sabia até que medida isso chegava, então pra mim todo o passo foi uma surpresa. Acho que a série consegue ser bastante envolvente. Eu não tive nenhum problema com, como o Ale falou, com alguns episódios ali que se repetem. Eu, na verdade, estava bastante envolvido ali com esse estudo de personagem, né, que o Richard Gadd faz. E principalmente como ele consegue passar, né, do cômico para algo completamente traumático em questão de alguns poucos segundos. E como isso vai fazendo sentido, né? Como essas reviravoltas vão se encaixando de uma maneira muito legal. Então eu fui dando play um episódio atrás do outro, assim. Foi uma boa maratona. E acho que, como concordo com o que a Ieda falou, e acho que ele consegue, faz isso amplificando aí, né, uma atmosfera de terror para essa personagem que talvez possa incomodar, mas ao mesmo tempo, conforme a série se desenvolve, fico bastante feliz que ele não simplifica, né, esses personagens ou essa situação não. Como um todo. Ele consegue apresentar tudo ali como complexidade que é aquilo, né? Então, eu acho que fiquei feliz por a série ter ido por esse caminho, porque eu não imaginava, né? Fui pego de surpresa. E a maneira como ele retrata a própria vulnerabilidade dele, né? E os erros que ele também comete ao longo do caminho. Eu acho que isso ajuda bastante a série. Tem algumas questões que eu até falei lá no nosso grupo da suspensão da descrença, de falar, cara, por que você tomou essa decisão? Por que você tá fazendo isso? Eu sei, né? Quem tá de fora é fácil falar, assim. Então, mas eu fico, por que você fez isso? Era só tal coisa, era só aquilo, né? Mas enfim, acho que no fim tem um pacotinho muito... Também acho que a I May Destroy You, como a Ieda falou, ela é um pouco mais sofisticada, né, nesse sentido de retratar temas parecidos. Inclusive, ela, acho que ela é um pouco mais irônica, assim, né, na maneira como ela, sem nunca deixar de ter esse impacto, né, que ela procura ter. Acho que o Bebê Rena é um pouco mais direto, assim, né, nesses temas que ela quer tratar. Enfim, mas gostei, entendo o apelo, né? Não imaginava que algo assim poderia causar tamanho burburinho, né? Como se diria lá em Tapecirica da Serra.
Lá em Barbacena.
Mas fico feliz que tenha aqui esses temas tenham atraído. Também tem todo esse problema que a série tem trazido aí para as pessoas da vida real, mas acho importante, né, que os temas que a série está tratando eles tenham tamanha repercussão e tem bastante gente assistindo e tendo contato com isso, né? Acho que a série é apesar de novo, já falamos, não tomou todos os cuidados, mas acho que ela tem uma sensibilidade aí para tratar desses traumas, né? Pois é, então é
isso. Acho que o meu recado para a pessoa, nessa fase de sem spoilers, meu recado para você é o seguinte. Se você está irritado com o primeiro, o segundo ou terceiro episódio por algum motivo, meu ponto para você é exatamente isso que ele quer que você sinta. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então isso. Assim, a série, ela vai conseguir... amarrar. Ela tem outras imperfeições, mas ela vai conseguir amarrar dramaticamente o que ela tá querendo dizer. Então, assim, meu ponto é, assistam. Sigam. Sigam. Pode ver que as coisas vão se amarrar dramaticamente.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vamos para os spoilers.
Vamos.
Spoilers!
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Eu queria falar do final. Eu detestei
final.
O final.
Ah, é verdade, você falou o final.
Eu sabia, é verdade. Você falou que odiou o final.
Assim, conta aí. O final me deu a impressão que... Porque assim, as coisas estavam se repetindo, né? Tava tudo voltando pro ponto zero, né? E a impressão que eu tive foi que ele não sabia como concluir. E aí ele pensou na coisa mais... Tipo, eu com 13 anos teria escrito aquele final e pensado, ó, bom, hein? Ele trocou de lugar, sabe? Fazendo
isso,
assim com o dedinho, assim,
né?
Trocou de lugar.
Espertinho.
É, porque é um final muito... Ai, ele tava tratando tudo com uma complexidade tão boa, e aí chega no final que é só uma inversão de papéis, assim, sabe?
Isso,
tipo,
isso.
Eu achei um final muito idiota.
Ieda, eu fiquei pensando nesse final, você acha que... Tudo bem, fica esse negócio, ele trocou de papel ou simplesmente foi mais uma tirada do que qualquer outra coisa, assim? Fiquei muito nessa dúvida, sabe?
Se ele... com a sensação realmente de que ele não sabia como terminar e ele precisava de uma cena fosse...
Espertinha.
Isso me incomoda muito mais, eu acho que é roteirice. Aquele negócio de da roteirice. Assim, ele precisava de um espelhamento final e tal, não sei o quê.
Eu não acho...
Eu não acho, ainda mais lembrando que ele está falando que é uma história real, eu não acho que ele quer dizer que ele ia virar um stalker no final por causa daquela cena e tal, assim. Mas eu acho que é uma roteirice clássica, assim, tipo,
sim,
agora eu vou fechar o ciclo. Mas eu gosto do episódio final, eu gosto da... Eu acho que até ali, que parece ser uma, né, uma bocinha de roteiro no final... Eu acho que ele tava amarrando muitas coisas, até as imperfeições dele retornar para certos erros, dele repetir certas coisas, dele procurar personagens e tal, não sei o quê. Eu queria falar sobre as questões, assim, acho que a Eda falou muito bem já sobre a questão da Stalker e da maneira como eles retratam a Stalker, ou, né, uma questão estética muito clara ali e tal, não sei o quê. Eu acho que é uma questão complexa para criadores, porque na verdade essa altura do campeonato, qualquer escolha estética que você faça, você vai estar cobrindo alguma base. Mas enfim, tem escolhas estéticas escrotas e tem escolhas estéticas mais escrotas. Então, eu também fiquei incomodado com essa. Mas assim, eu realmente fiquei incomodado com toda a questão dele, a maneira como ele explica a sexualidade dele. Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, a maneira como como ele fala, eu passei por certas coisas e aí eu fiquei bissexual, entendeu? Tipo, coisas assim,
ele,
completamente...
Na verdade, ele se coloca em dúvida, né? Ele fala que ele não sabe se ele já sentia desejo e por isso foi abusado, ou se ele foi abusado e agora ele sente
confuso,
desejo, né?
Mas eu acho que a maneira como eles retratam a história, né? Tipo assim, ele passa a ter experiências também bissexuais depois que ele sofre experiências enfim, homossexuais e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que assim, de novo,
Estuprado, né? Acho que vamos colocar as palavras certas aqui, né? Depois que ele é estuprado, certo? Que ele passa.
Ele é abusado. Ele é abusado de várias maneiras. Estuprado é uma das coisas que acontece com ele, que é mais bizarro ainda. Eu acho que é um riso de nervoso, pra falar a verdade. Porque é muito perturbador, né? Toda aquela sequência, a maneira como ele se presta a tudo aquilo, a maneira como ele se entrega a tudo aquilo, a maneira.
É,
e eu acho que uma das virtudes da série. É a maneira como, assim, ele meio que se deixa... Ele se expõe ali, né? Porque ele não tenta se dar virtudes, entendeu? Uhum. Ele foi atrás de um sonho bizarro que ele tinha. Ele foi atrás de uma série de coisas. E ele vai se entregando para aquela situação completamente horrorosa. E é uma coisa muito louca, porque... Né? A pergunta que qualquer pessoa que está fora disso sempre é assim, mas gente, por que que ele se deixa passar por isso? Por que que aquela mulher se deixa, se expõe a isso, não sei o que, assim, nenhuma pessoa que sofre abuso consegue explicar como foi que ela foi parar naquela situação. Homens e mulheres e pessoas novas.
Tão óbvio para quem está olhando de fora, né?
Pessoas fortes, pessoas destemidas e tal, não sei o quê. Não existe essa lógica. Essa lógica da gente, ela é uma lógica completamente que não se aplica no mundo real, entendeu? Então, assim, eu acho que tem coisas problemáticas na maneira como ele aborda aquela discussão, mas, ao mesmo tempo, ele é tão cru na maneira como ele se expõe que eu acho que Ele abre tantas possibilidades para ele mesmo estar errado sobre o que ele tá dizendo sobre ele mesmo. Entendeu o que eu tô falando? Que eu acho que é muito legal. E por isso que eu falo assim, um pouco do que a Eda falou, que assim, também não acho que ninguém tem que cancelar a série por causa disso, mas eu acho que as escolhas dele, talvez a crueza que ele quis impor na série, da maneira como ele expõe esse personagem, né, que é um personagem, no fim das contas, né? Uma representação dele e tal. Eu acho que isso tudo acaba tornando a série mais poderosa e acaba até criando uma situação de perdoar essa maneira como ele retrata certas situações, assim. Eu acho que a estrutura da série é muito, muito interessante. Mas, sinceramente, foi uma escolha muito arriscada. Assim, sinceramente. Aquele terceiro episódio, gente, juro pra você. Se eu não tivesse um mínimo de background ali, de pessoas me dizendo que é bom, eu acho que eu numa situação normal, eu teria parado. Aí ia acabar alguém depois me dizendo, não, gente.
Terceiro é o quê mesmo, Marão, especificamente?
É porque o terceiro episódio ele tá indo de novo. O terceiro episódio é a terceira. Quando você acha que as coisas vão evoluir de alguma maneira interessante, ele continua sendo uma pessoa insuportável, fraca. O ato dele não tem graça nenhuma.
Ele é péssimo, né?
Ele é péssimo. É engraçado, porque isso eu acho que está até mal explicado na maneira. Porque, assim, parte da jornada dele como criador era assim: ele queria a piada sem o punchline normal. Ele queria uma piada com estruturas diferentes. E, obviamente, ele falhou claramente ele falhou completamente nessa busca dele, esse santo grau que ele buscava, ele falhou e tal. E é engraçado isso, porque assim, no final do terceiro episódio, eu tava assim, esse cara é um merda, é um... Entendeu? E de certa forma, em termos de estrutura, isso é absolutamente do caralho, porque quando você chega no terceiro episódio, você sai do terceiro, do quarto episódio.
O quarto.
Que eu lembro que eu tuitei quando eu tava indo assistir o quarto episódio, falando, puta que me pariu e tal, não sei o quê. Quando você sai do quarto episódio, você sai transformado por aquilo que você viu. Você fala assim, caralho, que.
É isso aí.
Puta que pariu, que situação, não sei o quê, bababá. E muita coisa começa a fazer sentido. Então, assim, em termos de estrutura, é muito interessante a maneira como ele construiu essa rejeição, né? Claramente é um pouco disso que ele queria. Você tá quase desistindo dele. Todo mundo vai desistir desse cara.
Isso.
E aí, quando ele consegue dizer pra você por que ele tá ali, é a hora que você vai falar, porra, eu vou ficar com ele até o final. Agora eu preciso... Eu entendi. Você não é perfeito, você tá cheio de... Você tá todo cagado, não sei o quê, mas pelo menos eu sei que tem alguma coisa aqui que merece a nossa atenção, assim, tipo, que merece...
O Maron
que merece,
falou do ato dele, né? Eu tava aqui pensando. Porque são todos aqueles clichês de comediante ruim, né? Então ele coloca um terno que é brega, todo colorido. Aí ele se enche de peruca, de acessórios, de props que ele mesmo fez dele. E tal. É, e aí ele só consegue se libertar e realmente fazer sucesso quando ele se livra de todas essas coisas que são falsas, né? E ele meio que se despe ali pra justamente falar, olha, agora eu vou abrir a minha vida pra vocês, foi isso aqui que aconteceu comigo e é isso que viraliza e é isso que joga ele pro sucesso, né? Então, eu acho que ele tentou fazer ali um contraponto, mas no começo também a gente fica mais... Por que esse cara é tão ruim? E por que ele tem o sonho de ser comediante se ele não entende porcaria nenhuma do que ele tá fazendo?
Como é que ele chegou na final do festival com aquelas piadas, gente? Como é que ele chegou na final? Não dá, não faz sentido.
E no fim ele desiste,
era tipo
né?
Batoré, né?
e no fim ele desiste,
consistentemente,
né?
Sem graça.
Isso é o que, como você disse, é roteirice. Ele quis fazer um contraponto de mostrar o contraste da evolução dele, mas não faz sentido no começo. Do tipo, por que você para de ser comediante, cara? Você não tem o dom.
Desiste. Eu acho que em termos de estrutura, essa jornada dramática pra mim foi poderosa, entendeu? Eu estava desistindo dele. Eu dramaticamente estava naquele lugar de falar assim, gente, chega, não dá. Esse cara... Sabe aquela pessoa que você conhece, que você gosta, mas que, caralho, essa pessoa não dá. Não, eu não tenho salvação, eu não consigo salvar, ajudar. Eu não consigo... nada. Não há nada que eu possa fazer para ajudar essa pessoa, porque ela, assim, ela não tem jeito, entendeu? Tipo, parece que aquela coisa, assim, aquele... E aí, de repente, você fala, puta que me pariu. Não,
o quarto episódio é uma virada, virada arrepiante, assim, Eu lembro de terminar o episódio também e falei, cara, a maneira como ele conecta as coisas, né? E aí você, puta merda, cara, eu tava errado, né? Tipo, realmente, é uma...
Tem
eu acho
uma
que
coisa
essa
também, assim, não
é
sei vocês,
legal.
Não sei vocês, mas eu não consegui assistir o 7 de uma vez só. Do tipo, eu cheguei no quinto... Aí eu vi que tinha... Fui ver quantos episódios faltavam só 2. Eu até pensei, só mais 2. Mas eu tava exausta. Eu precisava de um tempo, sabe? Pra descansar. Porque é uma série tão pesada. Principalmente quando chega ali no quarto, no quinto, que você precisa... Ok, vamos fazer uma pausa. Porque eu não consegui, não. Vocês conseguiram maratonar?
Não, eu concordo com você. Eu vi o quarto. Aí eu não consegui parar quando depois do quarto episódio. Eu falei, não, preciso ver o próximo. Aí eu vi o quinto episódio. O quinto episódio, eu acho que ele teve bem esse efeito, assim. Tá, entendi. A série mudou um pouco a muda tudo agora. Agora eu tô em outro lugar. Mas eu preciso... Eu fiz exatamente isso. No dia seguinte, eu assisti os 2 episódios finais. Fiz exatamente isso. Eu parei no quinto episódio. Terminou o quinto episódio, falei, bom, amanhã eu assisto o final.
Eu acho legal a gente falar o final da Marta, né? Que eu acho que... De novo, acho que ele tem um cuidado em não só vilanizar... Né, essa personagem, nem se vitimizar completamente, ele mostra isso. E, cara, a maneira como aquela cena do tribunal ali, né? delas assumindo a culpa e tal, eu acho que tem uma força, né, de você... Cara, e, aliás, a atriz, né, tá incrível, né?
É maravilhosa. É,
maravilhosa ótimo. Nesse
ela
papel.
Ela já era ótima antes, ela tá maravilhosa, mais do que nunca. É muito boa.
E eu acho que essa cena, cara... Se você começa a série achando que, ah, olha lá, stalker, né, escrota e tal, e no fim você fala, puta, meu caralho, né, que
na
complicado,
parte já dela
né?
catatônica ali já muda as coisas, né? A gente já fica, gente, essa mulher, ela não tem noção do que ela tá fazendo. Então,
exatamente.
Não dá pra muito culpar ela, né?
Não, eu acho assim, eu gostei da maneira como a atriz se jogou naquela personagem
totalmente,
de um jeito, assim, tipo...
Totalmente.
No judgment. Tipo, assim, ela não tá nem defendendo a personagem, ela tá completa, ela, assim, tá lá, ela tá lá. Cara, é impressionante. Muito foda. Muito foda mesmo. Mas eu acho muito maneiro o jeito como eles retratam que ele fica obcecado por ela também.
Uhum.
Que ele precisava dessa atenção. Ele precisava
E ele fica
daquilo,
obcecado de maneira sexual também. O que eu achei ousado dele admitir.
Muito mais.
Do tipo, olha, essa mulher que era repugnante pra mim, agora ela é uma fantasia sexual. Então eu achei bem... Olha, dele admitir, sabe? Porque é uma coisa que... Bom, ali ele tá admitindo uma série de problemas, né? A transfobia dele. Nossa, gente, eu fiquei com tanta pena ali da namorada transexual dele. Porque ele trata muito mal ela. Nossa senhora.
Isso. Não, e pior que ele tá gostando dela, né? Parece que tá gostando dela de alguma maneira e ele não consegue.
É aquela coisa de masculinidade tóxica, né? Ele tá com ela ali
consegue.
No metrô, ele começa a olhar pro lado, tipo, ah, será que eles vão perceber que eu tô com uma mulher trans aqui? Como é que eles, que eles vão achar de mim? Será que eu vou ser menos homem por estar namorando uma mulher trans? Então ali
ele
tá lidando
esconder,
com questões
né?
muito... É, ele tá lidando com questões muito delicadas, é muito corajoso da parte dele. É só do tipo, I may destroy you um pouco melhor. Só isso.
Muito bem. Vamos dar notinhas, então, de 0 a 5 estrelinhas. Comece aí, Ademar Fontes.
Eu dei 3 estrelas.
3 estrelas. E você, Ale?
Eu dei 3,5.
Eu também. 3,5.
3,333333.
Então é 3,5.
3,5.
Duas pessoas deram 3,5. Uma deu 3, logo. A média.
3,5.
3,5. 9 fora. Muito bem, então é isso. Fica por aqui o episódio de hoje. Deixa comentários aí no YouTube, no Spotify, adicionando né, pontos aí, deixe sua opinião, sempre com jeitinho e carinho, tá bom? Beijo.
Aí, gente. Falou,
tchau.
Beijo pra todos.
Não faça como a Marta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.